Nós falamos sobre Tanakh. Começamos a falar sobre Tanakh. E falamos sobre os diversos nomes dos livros, os 24 livros sagrados, que são divididos em três volumes, se assim vamos chamar, Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim, Torá, Profetas e Escritos. Detalhe interessante. Muita gente pergunta, peraí, teve Samuel I e Samuel II? Então por que que tem livro de Shmuel 1 e Shmuel 2? Teve os reis primeiro e reis segundo? O que quer dizer isso? Qual é essa divisão? E aqui cabe então uma observação de extrema importância. Na realidade, existe apenas um livro de Shmuel. Na realidade, existe apenas um livro de Melachim, livro de reis. E a mesma coisa vale para Crônicas de Divrei Hayamim. Existe um apenas livro de Divrei Hayamim. O que acontece é que... Talvez vamos fazer uma segunda pergunta para poder explicar as duas coisas juntas. Todo mundo já deve ter percebido que os livros sagrados, 24 livros, são divididos em capítulos. Gênesis capítulo 2, versículo 5, sim? Por exemplo. Ou Samuel 2, capítulo 5, versículo 4, sim? O que vem a ser essa divisão por capítulos? De onde ela surgiu? Essa divisão de capítulos não é uma divisão judaica. Não? Não, não é. Vamos explicar o seguinte. Espero que vocês consigam visualizar, que não sei se é todo mundo que já viu. Quem já teve a Liala Torá, com certeza já viu. As outras pessoas, eventualmente, se não viram, podem me pedir, eu posso mandar uma foto, talvez, para ver como que funciona. Toda a Torá, na realidade, todo o Tanakh é escrito em pergaminho com tinta em colunas. Dessa forma que é escrita. A Torá inteira é escrita assim. Os profetas escritos, é mais raro você ver escrito assim. Mas existe escrito assim também. E antigamente era assim que se escrevia, não tinha impressão. Antes da impressão era assim, certamente. Hoje em dia é mais raro, tem muitas sinagogas que sim tem. Por exemplo, ó, Megillat Esther. Todo mundo já viu Megillat Esther escrita num pergaminho. Para você ler no pergaminho. E saibam que em muitas comunidades, no Shabbat, nós lemos Haftarah. Depois da leitura da Torá, tem a leitura da Haftarah. Que é um conceito também que um dia temos que falar. A Haftarah é lida nos profetas. Cada semana é outro trecho. Muitas comunidades têm os profetas escritos em pergaminho, livro, quer dizer, um rolinho tem Shmuel, um rolinho tem Yoshua, um rolinho tem Shmuel, assim por diante. E as Haftarot são lidas no pergaminho, igual a leitura da Torá. Existem comunidades que assim é o costume. Então, existe a forma de se escrever assim. Teilim escrito assim, quem já foi no Kotel, do lado dos homens... Ali onde tem aquele túnel que dá para entrar e rezar lá dentro. Não estou falando nos túneis lá embaixo do Kotel. Estou falando no túnel lá do lado do Kotel, que tem um lugar que faz parte do Kotel, que você pode entrar no verão, principalmente é gostoso para não ficar no sol. Lá dentro tem uma pequena biblioteca. E na frente dessa biblioteca tem um Teilim escrito em pergaminho, muito antigo, que está dentro de uma caixa de vidro. E só os bastões estão para fora para você poder rodar. E muita gente fala Teilim lendo lá. Logicamente, você tem que saber as vogais para poder ler. Porque lá está escrito igual Sefer Torá. Não tem as vogais, só tem as letras, as consoantes. Mas, de qualquer forma, existe isso. Então, de uma forma geral, na Torá, como que é escrito? Tudo é escrito em colunas e com parágrafos. Parágrafos. Existem dois estilos de parágrafo. Quer dizer, existem duas formas de se dividir uma parte da próxima parte, um parágrafo do próximo parágrafo. Uma forma é que o texto de um parágrafo termina no meio da linha e você dá um enter, como se falaria na linguagem moderna, você começa a próxima parte, o próximo parágrafo, na próxima linha. Isso é chamado Parashá Petuha, uma porção aberta. Ela começa na próxima linha. E existe uma outra forma, que é chamada Parashá Stuma, uma porção fechada. Como funciona? Um parágrafo terminou num determinado ponto da linha, você deixa um espaço em branco nessa linha, e lá para o fim da linha você já começa o próximo parágrafo. Espero que deu para entender a forma que estou explicando, senão posso mandar uma imagem para visualizar isso. Essa é a forma que é escrita na Torá, onde que é aberta e onde é fechada, onde é parágrafo aberto e onde é fechado, é definido já desde o momento que nós recebemos a Torá. Onde é aberto e onde é fechado. E a Torá inteira é escrita desse jeito. Então, a forma de se definir, judaicamente falando, onde está um versículo, é assim. É saber em qual porção está. Quer dizer, nós chamamos porção, aquele trecho enorme que nós lemos no Shabbat. Mas, na realidade, o princípio da palavra parashá é parágrafo. Então, você tem como definir segundo parágrafo. Então, sei lá, o quinto parágrafo de Bereishit, no versículo 3, por exemplo. Sim? Isso é uma forma de se definir, judaicamente falando, onde que estão localizados os versículos. E, na realidade, antigamente, as pessoas eram tão experts, as pessoas tinham um conhecimento vasto da Torá, nem chegava-se a falar onde está. Assim, tão detalhado. Você fala só, tá em tal paraxá. Tal paraxá, agora se referindo a como nós falamos no Shabbat. Então, por exemplo, tá em Parashat Noach. Sim, paraxá dessa semana. Então, você fala que tá em Noach. A pessoa procura em Parashat Noach, não é tão longa assim, mas sabe onde tá. Vai procurar, vai achar. E se você é uma pessoa bem letrada, vai saber encontrar rápido. Assim, pelo assunto, já percebe, tá no começo, tá no final, tá no meio. Mas tudo bem, isso tudo era bem antigamente. O que aconteceu? Quando a Torá foi traduzida para outras línguas, e mais especificamente, quando surgiram os cristãos dividiram os livros dos 24 livros sagrados em capítulos e em versículos. Como foi feita essa divisão? Bom, temos que assumir que essa divisão foi feita por alguém totalmente ignorante. Por quê? Porque um capítulo que termina no meio de um assunto não faz sentido, concorda? E esses capítulos foram divididos muitas vezes terminando onde sim termina o assunto. Às vezes acontece isso e muitas vezes os capítulos terminam num lugar que não tem nada a ver, está no meio do assunto. Na própria Parashá de ontem, Parashá de Bereishit, se percebe isso. Se não me engano, o capítulo 3 começa no meio do assunto. Quer dizer, o 2 termina no meio do assunto, o 3 começa no meio do assunto. Não faz sentido. E, principalmente, que, teoricamente, se você vai começar um capítulo, você não vai começar um capítulo no meio de um parágrafo. Capítulos tem que começar no começo de um parágrafo. E essa divisão não levou em consideração os parágrafos. Então é uma divisão que foi mal feita. O que acontece? Essa divisão, e vamos responder a outra pergunta também, também dividiu alguns dos livros em 2. Por quê? Pergunta para o cara que dividiu. Achou que estava comprido demais o livro de Samuel. Então dividir em 2 volumes, fica o Samuel 1 e Samuel 2. Achou que o livro de Reis está cumprido de lá, divide em 2, fica Reis 1, Rei 2. Nunca entendi por que não dividiram Isaías e Jeremias, que também são livros muito compridos. Mas foi o critério do cara que dividiu, não adianta questionar o cara. Foi dividido dessa forma, Crônicas também, né? Dividiu em 2. E botou lá os números de capítulos, os números de versículos. Aí você vai falar, e o que nós, judeus, que temos a Torá originalmente, temos a ver com toda essa divisão? E por que que os nossos livros acabaram assumindo esta divisão de capítulos e versículos? E a resposta para isso é todas as inúmeras discussões, debates que teve na história em países que pegavam algum cristão para discutir com algum judeu sob risco de quem vencer. Quer dizer, logicamente que tudo é unilateral. Então, se o cristão vencer, os judeus daquela cidade ou vão ser mortos, ou vão ter que pagar uma taxa, ou vão ser expulsos. Se o judeu vencer, eles podem continuar morando onde eles estão. Certo? Essa é a regra. Sempre era algo totalmente antissemita. Isso é conhecidíssimo. Tem tantas e tantas histórias, inclusive de milagres que aconteceram nessas discussões, e como que se saíram dessas discussões, e infelizmente muitas vezes essas discussões acabaram mal e triste. O que fizeram os nossos mestres? Quando chegavam nesses debates, o cristão falava, o que você diz em relação, por exemplo, né? O que você diz em relação ao que está escrito em Isaías 13? O judeu não sabia do que estava falando. Isaías 13, onde é? Peraí, onde que é 13? Eu não conheço 13. A minha divisão é totalmente diferente, não sei o que está falando. E assim, os debates ficavam extremamente complicados para os judeus. Eles acabavam sendo expulsos ou mortos por não saberem do que o outro está falando, porque a divisão que o outro está falando e os versículos que está usando não dizem nada para o judeu. E por isso que os nossos mestres acabaram aceitando se usar essa divisão para que as pessoas, os judeus, estivessem sempre preparados e tivessem experts em versículos e capítulos segundo a divisão dos cristãos, para que todas as pessoas estejam sempre prontas para qualquer tipo de debate desse tipo antissemita que teve na história. E é por isso que acabou se aderindo a essa divisão e ficou essa divisão. É uma forma, entre aspas, fácil de se encontrar. Você fala o livro, capítulo, versículo, você acha rapidamente o lugar onde está e você fica familiarizado com essa divisão para estar eventualmente pronto para um debate, uma discussão. Mas você vai dizer, então, e hoje em dia que não tem mais esse problema, então talvez... Tá bom. Se você fala isso, tem mais pessoas que falam isso. Existe hoje um movimento que não sei se vai ser aprovado ou desaprovado, não sei exatamente qual que é toda a linha deles, mas eu sei que existe um certo movimento que quer fazer com que nós voltemos à divisão que era antigamente e deixar esses capítulos que é uma divisão que não tem nada a ver com a nossa Torá e o nosso judaísmo, etc, etc. Mas tudo isso é algo que, obviamente, é discutível, mas fato é que é isso que nós temos hoje na maioria dos livros de Tanakh. A divisão se manteve dessa forma.